8h34, fala conosco agora o médico infectologista, pneumologista, doutor, pneumologista, Renato Matos. É o nosso consultor aqui, né? Quem desde o início do processo está conosco, orientando, auxiliando e sempre com as posições acertadas, né? Sempre, mesmo contra a onda, sempre com as posições mais acertadas, mais corretas. Doutor Renato, bom dia.
Bom dia, Delor. Bom dia a todos os ouvintes.
Doutor Renato, me permite tratar com o senhor de duas questões. Primeira, esse alerta que veio dos Estados Unidos. Ontem, o principal especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos, reconhecido mundialmente, o Anthony Fauci, afirmou que os Estados Unidos está na direção errada na pandemia, porque já atingiu um número expressivo de vacinados e aí está soltando a corda. E aí o número de vacinados, de contaminados, voltou a subir. Até que ponto o alerta de lá serve para cá?
Adelor, mais para cá do que para lá, né? Nós médicos somos treinados para ser mais prudentes. Então, você tem que botar isso na balança. Quando o presidente americano liberou as máscaras, houve uma chiadeira do pessoal da epidemiologia achando que não era momento ainda para que se tomasse toda essa liberdade. E essa foi uma jogada pensada no sentido, inclusive, de vamos vacinar mais pessoas e se eu me vacinar eu vou poder ficar sem máscara, frequentar locais sem máscaras. Isso já foi discutido desde o início. E o que não se esperava era a chegada dessa variante Delta, que é uma variante que surgiu na Índia em dezembro e tem feito bastante estrago no mundo inteiro. O importante da variante Delta é que as pessoas que estão com duas doses de vacina têm uma alta proteção contra hospitalização e morte. Fazem quadro infeccioso e fazem quadros leves. Isso aconteceu em Israel, aconteceu na Inglaterra e vem acontecendo agora também nos Estados Unidos. Aqueles estados que estão mais atrasados na vacinação, são geralmente estados republicanos, eles têm em torno de 40% das pessoas com duas doses. E esses estados é que têm puxado o número de hospitalizações e mortes. Então, aqui no Brasil, que nós temos aí uma média de 20% da população com duas doses, evidentemente nós também temos riscos. O vírus, geralmente, ele é dono do campinho. Então, nós estávamos até agora com a P1, que é a nossa variante aqui amazônica. E o que é uma coisa extremamente a ser comemorada, os números têm caído absurdamente. Nós não chegamos ainda nos níveis de fevereiro, né? Nós estamos basicamente com o dobro do número de internados em UTI e enfermaria do que nós estávamos em fevereiro, mas isso mostra com certeza que essa variante P1 está perdendo força. A pergunta seria essa: a Delta vai substituir a P1 ou não? Até assim, por que que não chegaria a Delta aqui? Essa é a grande pergunta. Então, lidando com um vírus tão agressivo, que já fez tantos estragos no nosso meio, com certeza nós precisaríamos ser um pouco mais prudentes. Eu acho que essa sensação de já passou, podemos nos reunir em locais fechados, em grande grupo de pessoas sem máscara, é uma situação extremamente perigosa nesse momento e é o que nós temos visto no resto do mundo também.
Uma outra questão, doutor Renato, que chama atenção e é importante que a gente trate disso: nós temos em Criciúma, nos últimos dias, digamos, a produção fez um levantamento de domingo a domingo, ou seja, domingo passado até o domingo anterior. Quantas vítimas fatais, quantas mortes por Covid aqui em Criciúma? Então, nós tivemos 9 mortes de domingo a domingo, 9 mortos, sendo que quase metade disso, 4, pessoas abaixo de 50 anos. Isso é um fato novo, né? Ou seja, o número de mais jovens, digamos, né, abaixo de 50, um número expressivo, praticamente equiparando aos acima de 50 anos.
Sim, isso é um efeito direto da vacinação. Nós temos observado isso. O pessoal que trabalha na linha de frente também tem observado isso. Boa parte das pessoas que estão internando são pessoas que não foram vacinadas ou que estão apenas com uma dose. A vacina funciona muito, Adelora. Todas elas funcionam muito. Então, a gente vê com tristeza pessoas que fazem a primeira dose e não voltam para a segunda. Eu tive agora há poucos dias um paciente que está internado, entubado na UTI, que fez a primeira dose, e quando nós perguntamos por que que não havia feito a segunda dose, doutor, foi relaxamento, e talvez isso tenha custado a vida dele. Então, é muito importante que as pessoas se vacinem, é muito importante que nós tenhamos vacina o mais rapidamente possível. Então, enquanto nós tivermos um percentual muito baixo da população com duas doses, nós estamos aí talvez na faixa de 20% de pessoas completamente vacinadas, nós estamos suscetíveis, sim. Eu sempre comparo, Adelor, talvez a pandemia, com um jogo de futebol. Né? A melhor maneira de perder o jogo é menosprezar o adversário. Entrar em campo com a certeza que já venceu. Nós vamos jogar com o Fluminense agora. Nós estamos jogando com um timezinho de terceira, quarta divisão. Covid é Fluminense. Então nós temos que entrar extremamente focados, nós temos que entrar com todas as cautelas, que nunca achar que nós vamos entrar com o Fluminense e o jogo vai ser fácil para ser ganho. Eu acho isso muito parecido com o que nós estamos vivendo agora. Nós temos o Dia dos Pais agora, né, que se aproxima. E nós já aprendemos que esses grandes eventos, quando não são tomadas as medidas adequadas, elas podem nos trazer riscos.
Doutor, para fechar, temos falado aqui o seguinte, ó, mesmo vacinado, tome cuidado. E segundo, recomendado àqueles, né, que não vacinam, vacinem, porque vocês... Quem não vacina, quem chegou na sua fase e rejeitou a vacina, não vacinou porque não gostou da vacina que estava disponível do laboratório, ou por isso ou por aquilo, acaba colocando em risco todos os outros. E aí me pergunto o seguinte, ué, mas se o cidadão, se aqueles que já têm segunda dose estão vacinados, qual é o risco? Não há risco nenhum. Ou tem risco?
Tem risco, né? A vacina não é 100% em lugar do mundo. Nenhuma vacina é 100%. Principalmente alguns grupos que são mais debilitados, pessoas de mais idade, pessoas que têm algumas comorbidades importantes. Então a vacina protege, mas ela não é um escudo que nos proteja completamente. Então nós devemos nos vacinar e devemos manter cuidados. Acho que dá para a gente levar uma vida ainda bastante satisfatória, encontrar amigos, inclusive, usando máscara, dá para a gente conversar. Se nós vamos jantar, vamos tentar espaçar um pouco mais, vamos tentar abrir bem o ambiente. Em locais abertos, nós já podemos ficar mais tranquilos nesse aspecto também, se nós estamos vacinados. Mas assim, entre as quando nós nos reunimos, né, tem crianças, não estão vacinadas, elas podem trazer a doença para dentro da nossa casa, e ali alguma das pessoas terem problemas. Então, não é a hora ainda, com certeza não é a hora ainda de nós acharmos que a pandemia já passou. Eu sei que as pessoas querem escutar coisas diferentes, buscam um otimismo que nós, como médicos, ainda não podemos ter. Né? Nós somos treinados para ser prudentes, nós orientamos as pessoas, olha, segura o cigarro, vamos beber com moderação, vamos fazer exercício. Isso é uma coisa da nossa profissão. E nós temos essas experiências agora com Covid. Países com altíssimas taxas de vacinação estão repensando situações de liberalidade máscara, que nós já estamos pensando nisso aqui, quando estamos com níveis muito baixos ainda. Então, acho que precisamos ter um pouquinho mais de paciência, isso vai passar, mas ainda não é hora de baixar completamente a guarda.
Pergunta do ouvinte para o senhor, doutor.
Adelor, bom dia. Pergunta para o doutor, por que que a AstraZeneca, aqueles que foram vacinados primeiro...
Opa, vamos lá, ouvinte perguntando aqui. Ele está perguntando da AstraZeneca, os efeitos da AstraZeneca.
Nós achávamos que estavam mais preparados para receber essa pandemia. Por que que elas não estão sendo aceitas em alguns países da Europa?
A AstraZeneca não aceita em alguns países da Europa, doutor?
O que nós sabemos é que a Coronavac não é aceita em alguns países da Europa. A AstraZeneca é das vacinas mais utilizadas na Europa, inclusive. Então, agora já inclusive com a aprovação da OMS em relação à Coronavac, nós esperamos que a Coronavac também seja liberada para diversos países. Mas a informação que nós temos é que a AstraZeneca é uma vacina, a não ser que alguma exceção que eu não conheça, ela é bastante aceita nos países da Europa e na América do Norte, inclusive.
Perfeito. E com relação à Coronavac, então, aproveitando o gancho, ela não é aceita em alguns países da Europa, é aceita aqui, e ela é adotada aqui, ela tem o mesmo efeito, não tem o mesmo efeito, coloca em dúvida, como é que faz?
A Coronavac já se mostrou bastante efetiva, né? O nosso meio no universo país tem sido utilizado ainda. Ainda já foi aprovada pela OMS. Evidentemente que existem diversas disputas comerciais aí, né? Os países querendo também proteger suas vacinas comercialmente, mas a ideia é que ela também seja liberada para que nós possamos viajar normalmente a partir dos próximos meses. É uma vacina muito segura, extremamente segura, é que dá menos efeito colateral e é muito eficaz também. Isso já tem trabalhos feitos no mundo inteiro, que nós observamos aqui no nosso meio também.
Perfeito. Doutor, muito obrigado pela sua atenção, sempre bom ouvi-lo, tenha um bom dia, bom trabalho.
Um bom dia, Delor, obrigado pelo convite e uma boa semana a todos.